Deputados, estamos em condições de retomar os nossos trabalhos. Queria agradecer e dar as boas-vindas ao Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Correios e Telecomunicações. Temos connosco o Sr. José Alfredo Leal Oliveira e o Sr. Vítor Narciso, que se fará uma intervenção inicial. Já combinei com o representante dos sindicatos o mesmo modelo das audições anteriores. 5 minutos de intervenção inicial, 5 minutos de perguntas cada grupo parlamentar com respostas, pedindo, se possível, possamos cumprir os tempos, uma vez que ainda temos que completar a nossa agenda do dia, que é longa, e há um debate que é da nossa comissão logo à abertura dos trabalhos, e há aqui deputados que porventura ainda terão que preparar esse mesmo debate, de maneira que, sem mais demoras, dava a palavra ao Sr. Vítor Manuel Teixeira Narciso. Tem a palavra.
Bom dia a todos outra vez. Nós somos do Sindicato dos Trabalhadores de Correios e Telecomunicações e desde há bastantes anos que nós temos tido a preocupação para manter os Correios a funcionar como deve ser, para que os Correios funcionem como deve ser e para manter os postos de trabalho. Temos tido como uma das nossas prioridades a garantia da qualidade e da universalidade do serviço público e universal, neste caso do Serviço Universal de Correios. Houve muitas peripécias que são do conhecimento de todos. Houve, entretanto, como preparação para a privatização, houve o encerramento de quase 300 estações de correio em todo o país, mas principalmente no norte e no interior do país. Houve agenciamentos a algumas juntas de freguesia e a estabelecimentos comerciais, papelarias, mercearias, cafés, etc. Alguns desses estabelecimentos, infelizmente, encerraram e os correios, tal como nós temíamos, não se substituíram a esses estabelecimentos e essas populações ficaram privadas do Serviço Universal de Correios, e entretanto deu-se a privatização dos CTTs com um caderno de encargos que nós não conhecemos, por mais esforços que tenhamos feito não conhecemos o caderno de encargos. Houve uma alteração à lei de bases que diminuiu a concessão para 20 anos. Permitiu aos CTTs ter outro tipo de serviços, nomeadamente a caixa eletrónica postal, a chamada via CTT, e estaria tudo bem, pensávamos nós, ou seja, estariam asseguradas as condições para que o concessionário cumprisse os termos da concessão, mas o que é facto é que isso não se passa. E hoje em dia, portanto, os CTTs alargaram o seu negócio para outras áreas que não o serviço universal, nomeadamente o banco CTT, e isso também, é bom que se diga que nós há mais de 30 anos que defendemos a criação de um banco nos balcões de CTTs. Ele surgiu, encerrou, teve os problemas que teve, portanto, também é do conhecimento de toda a gente, com o Banif, etc. Finalmente arrancou e neste momento há 200 estações de correio já com o Banco Postal. Isto leva-nos àquilo que é o objetivo principal do que nós viemos hoje aqui dizer. 200 balcões do Banco Postal retiraram dos balcões dos CTTs 200 trabalhadores. As filas de espera, que eram em média, segundo dados dos CTTs, porque se nós formos à ANACOM e vemos lá a qualidade de serviço, filas de espera 10 minutos em média. E depois lá embaixo tem um asterisco, fonte CTT. Portanto, quem faz a informação da qualidade de serviço são os CTTs. Mas neste momento há filas de espera de uma hora e mais. Exatamente porque os trabalhadores foram com formação, pelo menos com alguma formação, foram desviados para os balcões do banco, e isso fez com que no correio tradicional, no pagamento de vales, em tudo aquilo que é o serviço postal, tenham sido retirados trabalhadores, e como tal as filas de espera encerram. Há trabalhadores que saem às 6:30 e que às 9 horas ainda estão a trabalhar, porque e estes trabalhadores são trabalhadores que têm o cofre à sua guarda, não é? Têm que esperar pelas contas dos trabalhadores do balcão, pelas contas do banco, e, como é evidente, 8:30, 9 horas, nós já tivemos casos caricados de familiares a perguntar se nós não podíamos fazer alguma coisa para que os trabalhadores chegassem em casa um bocadinho mais cedo. Portanto, filas de espera longuíssimas, longuíssimas. Pagamento de vales, aquilo que se está a passar é que ao meio-dia não há dinheiro para pagar vales. Pronto, vales da Segurança Social, de reformados, vales de rendimento mínimo, etc. Ao meio-dia já não há dinheiro para pagar vales. Então os utentes, os clientes, não é? Têm que se deslocar um quilómetro e 400 metros, etc., para poder levantar o seu vale. Porque a alternativa é irem lá no dia seguinte. Estamos a falar de pensões de 300 e 400 euros, que as pessoas precisam do dinheiro para fazer face aos pagamentos que têm, etc. Outra coisa que está a passar é a qualidade de serviço na distribuição. Aquilo que está convencionado é o D+3, não é? Com algum esforço, o D+3 para o correio normal. O D+3 para o correio normal, endereçado, o correio normal endereçado é D+3, ou seja, o dia da aceitação será entregue ao fim de 3 dias. O correio azul D+1, pronto, da mesma lógica, é o que está convencionado. Com a internalização, ou com a volta do correio expresso para os CTTs, para a distribuição dos CTTs, o correio expresso tornou-se prioritário. E o que é que isso faz? Faz com que o correio azul deslize para D+2 e que os registros deslizem para D+3 e o correio normal deslize para D+8. Porque há muitas localidades e muitos prédios deste país que têm, em que as cartas chegam 8, 9, 10 dias depois daquilo que é entregue. E basta ver, provavelmente todos nós, eu tenho, mas provavelmente alguns dos senhores e das senhoras terão essa experiência, estão 2, 3, 4 dias com a caixa do correio vazia e num determinado dia têm lá 3, 4, 5 cartas. Pronto, é por isto, porque a qualidade de serviço não é garantida por falta de trabalhadores, quer no atendimento, quer na distribuição. Isso, por último, para acabar, sim, também é de salientar que, a quando da preparação para a privatização, a tarifa base dos CTTs eram 32 cêntimos e hoje, quer dizer, à data de hoje, essa tarifa aumentou 46%. Isso na tarifa base. Para além dos escalões, que havia escalões intermédios, depois meio quilo, um quilo, 2 quilos, os escalões intermédios acabaram e paga tudo por escalão de 2 quilos. Aí não houve um aumento, aí houve um aumento forçado, porque se eu quiser mandar uma correspondência com 500 gramas, não é? Uma série de folhas, pago por 2 quilos. Isto põe, no fundo, em causa a prestação do serviço postal universal, põe em causa o convênio de qualidade, que a ANA, como devia fiscalizar e não fiscaliza, e está de alguma maneira, portanto, também a torpedear a lei de bases do serviço postal.
Obrigado. Sim, senhora. Muito obrigado, Sr. Narciso. Não haverá seguramente depois nas respostas possibilidade de completar um pouco mais as informações. Pedi a todos que se... tivesse atenção ao tempo. Vamos começar pelo Partido Comunista Português. Deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Começo por cumprimentar o SNTCT e começar desde já por deixar aqui o registro que foi na sequência da denúncia que o SNTCT veio fazer à Assembleia da República que nós estamos a ter estas reuniões. Porque foi, de facto, na sequência dos contactos, dos alertas, daquilo que transmitiram para a Assembleia da República, para os parlamentares, que nós rapidamente verificámos, e verificámos na Comissão Parlamentar, que a situação estava demasiado grave e que exigia, de facto, um aprofundamento do debate e da informação para confrontarmos as entidades competentes. E, do nosso ponto de vista, as entidades competentes são, nos termos da lei, a ANACOM, como entidade que acompanha, fiscaliza, entidade reguladora, mas politicamente o Governo também, e temos que confrontar e pôr em cima da mesa os resultados e os impactos das opções políticas que foram sendo tomadas ao longo dos anos. E é por isso que já esta manhã houve quem dissesse que isto é um problema de preconceito ideológico, que é isto supostamente não tem nada a ver com privatização, é tudo preconceitos ideológicos. Mas nós gostávamos de começar por perguntar se não é na decorrência do caminho da privatização da empresa que estas coisas estão a acontecer. Primeiro ponto, do nosso ponto de vista, isto é indissociável da privatização, não é uma questão de fé, nem uma questão de especulação, nem de preconceito, é uma questão de factos. E esta questão dos aumentos das tarifas, que até agora não tínhamos estado aqui a debater, mas é também um elemento, para além do encerramento de centenas de postos e estações de correios, para além da diminuição do número de trabalhadores, apesar do aumento do trabalho que decorre da integração do Express Mail no serviço normal e na estrutura da empresa, ao passo que o agenciamento, isto é, a entrega a privados, é cada vez mais uma prática da empresa, com tudo o que isso implica e com todas as preocupações que isso implica. Já tínhamos essa discussão em relação ao agenciamento dos estabelecimentos, digamos assim, portanto, as mercearias e retrosarias que passaram a ter os correios lá dentro. Agora é os correios que têm o banco lá dentro e a retirada de pessoal que isto coloca para o serviço postal e para o atendimento ao público. E a propósito disso, eu gostava de vos perguntar uma outra questão que tem a ver, colocar uma outra questão que tem a ver com as estações de correios. É que naquelas estações de correios, naquelas tardes ou manhãs em que há tempos de espera insuportáveis, que as pessoas estão 40 minutos, uma hora e meia, às vezes encontra-se uma situação caricata, ou assim um bocado inexplicável, que é, estamos todos à espera para sermos atendidos. E de repente há um senhor que vem lá de dentro, abre a porta, vem lá de dentro do serviço dos correios, dirige-se à máquina das senhas e começa a carregar no botão e saem muitas senhas. Saem senhas e senhas. E ele pega naquelas senhas, vai-se embora outra vez. E eu gostava que os senhores falassem sobre isso. Isso quer dizer o quê? E o que é que isto tem a ver com as estatísticas oficiais e com os padrões de qualidade? Porquê é que isto acontece? E não é só num sítio, isto acontece em vários locais, onde há mais afluência de pessoas e onde há mais tempos de espera. E eu queria colocar esta questão das médias, que isto é aquela velha história da meia galinha para cada um, e há um que não come galinha nenhuma. É que neste caso, 96% do correio entregue em D+3, como os senhores estavam a dizer, isto pode significar, em termos factuais e em termos absolutos, milhares e milhares de pessoas em regiões enormes, territórios vastíssimos do país, que não têm D+3 nenhum, têm D+10. Mas isso conta para os 3% e, portanto, está tudo bem. Portanto, há aqui uma abordagem em que os números oficiais e os discursos oficiais não jogam certo com a vida real e com o que se passa no terreno e com aquilo que as pessoas sentem. E a questão que os senhores colocavam há pouco também, a gente vê os correios a passar na rua todos os dias, mas o que é certo é que isto todo há 4, 5 dias ou mais à espera de uma carta e depois aparece o correio todo junto, já com a fatura no fim do prazo para pagar. E tem que ir pagar isto já hoje, porque senão cortam a luz ou paga aquela multa. Outra questão que eu gostava de colocar, aliás, duas questões para terminar têm a ver precisamente com isto, que é o acompanhamento e a fiscalização e a intervenção da Autoridade Nacional de Comunicações. O SNTCT apresentou, de uma forma objetiva, fundamentada e factual, centenas de situações em que há o chamado giro em dobra, portanto, carteiros que fazem o serviço, para além da sua jornada de trabalho, fazem de mais pessoal, porque há pessoal em falta, as situações de correio agenciado, portanto, distribuição feita por privados, e muitas situações de distribuição de correio que não é feita diariamente. E isto é em violação da lei, especialmente nestes casos. Nós gostávamos de conhecer qual tem sido o acompanhamento, a resposta da parte da Autoridade Nacional de Comunicações, porque, confrontada pelo PCP nesta casa, a ANACOM respondeu há algum tempo que não se limita e não tem como competência apenas a análise dos relatórios anuais. Tem competências para ir aos casos concretos, investigar e fiscalizar e intervir. Qual tem sido a resposta nesta matéria? É a questão que colocamos e, portanto, finalmente, mesmo para terminar, Sr. Presidente, qual é, na vossa perspectiva, o resultado, porque também esse foi um ponto de partida deste processo em termos de discussão, qual foi o resultado daquele famoso processo de otimização dos quadros de pessoal da empresa, que é aquele despedimento coletivo encapotado, e o que é que isto se traduziu em termos de adesões, portanto, as pessoas que voluntariamente quiseram aderir ao processo de otimização, ou seja, serem corridas com aquele dinheiro que estava a ser apresentado, e com aquela pressão e com todo aquele quadro de chantagem que foi colocado ali aos trabalhadores, e o sentimento e o ambiente que se está a fazer sentir nos serviços em resultado deste tipo de políticas e estratégias. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queres? Os dois, então, podemos começar por Sr. Vítor Narciso, tem a palavra.
Podemos os dois, portanto, a questão da ANACOM, aqui o meu camarada José Oliveira está mais ligado teve reuniões, etc., com a ANACOM e tem estudado bem a questão do papel da ANACOM no meio disto tudo, portanto, e ele responderá. Relativamente à primeira questão, a privatização dos GTTs, como é óbvio, aliás, houve um movimento das populações, das freguesias, das câmaras, até de algumas entidades políticas individualmente e de partidos políticos que se manifestaram contra a privatização, porque provavelmente toda a gente já previa o que é que a privatização poderia dar. Poderia dar aquilo que deu noutros países, Inglaterra, na Bélgica, numa série de países, que foi redução de postos de trabalho e redução da qualidade de serviço, redução de postos de correio, etc. Portanto, claramente que agora, três anos depois, nós podemos dizer que isto é resultado da privatização e da falta de fiscalização por parte do governo. Porque a lei de bases diz que a última lei de base, de 2013, diz que, em última análise, compete ao Ministro das Finanças tomar decisões se o convênio não tiver a ser respeitado. Relativamente às senhas, à questão das senhas, a questão das senhas é evidente, é tão evidente a questão das senhas como as cartas que se mandam para determinados destinatários para haver a qualidade de serviço. Não é? Pronto. Tiram-se senhas, porquê? Porque se forem só aquelas senhas, as filas de espera são meia hora. Se forem tirando senhas nos intervalos, claro que as filas de espera diminuem. E assim se fazem as estatísticas, e assim se fazem as estatísticas, não é? E ele vai falar da questão das cartas a seguir. Eu tinha colocado uma última questão, que era... A questão do processo do chamado processo de otimização. 75 trabalhadores que estavam a desempenhar funções, que estavam nos seus postos de trabalho, etc. Mas que os CTTs pretenderam ver-se livres deles, não é? não através de despedimento assim à bruta, mas um despedimento encapotado. Libertas o posto de trabalho, eu dou-te 25 tostões. Os trabalhadores que foram alvo desses contactos, digamos assim, dos 75, aceitaram 6. 6. Depois passaram para... Esses eram todos trabalhadores da Segurança Social, trabalhadores que entraram para a empresa depois de 92. Depois eles passaram para trabalhadores que são substitutos da CGA. Até ao momento ninguém aceitou. Agora não sabemos o que é que eles querem fazer. O AE permite, o acordo de empresa e a lei permite resolver se efetivamente aqueles trabalhadores estão a mais naquele serviço, são transferidos para outro serviço, são requalificados, até pode haver casos em que são requalificados para baixo, não é? Com o acordo do trabalhador. Portanto, a lei permite uma série de coisas que não aquilo que eles querem fazer. E eu passaria para o José Oliveira.
Senhor, tem a palavra, José Oliveira.
Desculpa. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sobre a questão da fiscalização. A questão da fiscalização, para nós, até agora, tem sido quase que mais fiscalizações da Inspeção de Trabalho. É que no dia anterior existem problemas, no próprio dia da fiscalização, quando chegam os inspectores, os problemas desapareceram. Nós tivemos reuniões com a ANACOM, colocámos todo um conjunto de situações, nomeadamente a questão das cartas de teste, ou seja, do painel de medição da qualidade. Ora, quando nós colocámos a questão por uma razão muito simples. Nós chegamos a um centro de distribuição postal na nossa atividade sindical e quantas vezes nós assistimos o chefe com um maço de cartas na mão dizer assim: estas são as dos painéis. Ou seja, as cartas dos painéis, toda a gente sabe quem é que elas são. Quando toda a gente sabia, todos dentro da empresa a reconheciam, sabiam quem é que eram os componentes do painel, sabiam quando as cartas vinham que elas tinham que ter prioridade, toda a gente sabia, portanto é fácil fazer a medição, até porque são os CTT fazer a própria medição. Quando colocámos a questão à ANACOM, a ANACOM comunicou-nos, ou deu-nos a nota, de que teria obrigado os CTT a recorrer a uma entidade externa para fazer esta medição da qualidade. Ora, interessante, é que duas semanas depois, já as cartas andavam a ser reconhecidas novamente, porque elas são todas iguais, porque, bom, não quero pôr em causa a empresa que faz a medição, temos dúvidas, tal como colocámos à ANACOM, e a própria ANACOM parece também tinha dúvidas sobre se o painel de pessoas que recebem as cartas e que as enviam, se era o mesmo painel, porque se for o mesmo painel está tudo na mesma, mas ainda como agravante é que estas cartas trazem o chip. Ora, quem não conseguir ver, desde que tenha sensibilidade nos dedos, consegue perceber que o chip está lá dentro. E continua, e continuamos a ter grandes números em relação à qualidade, quando na prática todos nós sabemos, porque se formos aqui às pessoas, sei lá, se formos a esta gente de Sande, Vila Nova de Sande, ou de São Clemente de Sande, ou de Barcelos, como está aqui, não quero agora explanar um senhor deputado, todos eles podem explicar como é que está a qualidade na distribuição dos correios. Em relação à questão da ANACOM, ontem foi feita uma ação de fiscalização em Coimbra. Aparentemente, quando chegou a fiscalização, estava tudo bem. E é sobre esta questão que, em relação à ANACOM, para já é só o que há a dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos passar ao Partido Social Democrata. A deputada Carla Barros tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. José Oliveira e o Sr. Vítor Narciso, em representação aqui do Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações, e começo esta audição tal como comecei com as outras duas organizações anteriores que cá estiveram, atribuindo um reconhecimento à forma como os trabalhadores se motivaram e empenharam no tão desejado projeto do banco. Nós tivemos a oportunidade de testemunhar, durante os diversos meses, a forma como os trabalhadores estavam envolvidos nesse projeto e, como referiu, era algo desejado há muitos anos e, portanto, deixamos o nosso reconhecimento público da forma como este desempenho por parte dos trabalhadores foi sentido. Naturalmente, e como disse, os processos de mudança organizacional nem sempre são pacíficos, há aspectos muito negativos que nós não podemos deixar de os estudar e analisar, e naturalmente que este Parlamento tem que acompanhar e fiscalizar a prestação deste serviço público. Nós reconhecemos e relevamos muito o papel das autoridades, das entidades reguladoras. Naturalmente que também estamos disponíveis para reformular ou reforçar o seu papel e tenho a certeza que aquilo que resultou aqui hoje destas três audições irão permitir que quando a ANACOM cá vier surjam questões muito objetivas, sem possibilidade de rodeios, porque parece-me que é precisamente a ANACOM que tem que prestar aqui um papel fundamental aqui no esclarecimento de algumas questões que foram levantadas. Não sei se percebeu, mas foi de uma forma indireta, o PCP dirigia-se a mim relativamente à questão do preconceito ideológico, porque foi a forma como eu anteriormente referi relativamente ao facto de determinados partidos se posicionarem contra as concessões, contra as privatizações, mas a questão da liberalização é uma imposição comunitária e, portanto, é a sério. E, portanto, há aqui algo que nos distingue naturalmente. O PSD encara esta matéria do Estado ser financiador do serviço público, mas o financiador não tem que ser o prestador. Naturalmente que aqui o que está em conta é a melhoria do serviço ao cidadão e o equilíbrio naturalmente das contas públicas e parece-nos, e até acrescento mais, Sr. Deputado, pensar esta questão da gestão ou da nova gestão moderna, dos tais tempos novos, como disse, ou do novo tempo, de outra forma é um verdadeiro retrocesso civilizacional. E não querermos admitir, e tenho a certeza que o PS, enquanto governo, faz bem esta, tenho a certeza e quero crer, que faz bem esta distinção destes conceitos. E, portanto, não vale a pena estarmos aqui a fazer de conta que estamos todos a falar da mesma coisa, porque não estamos. Sobretudo num período em que, que a concessão termina em 2020, percebe-se perfeitamente os posicionamentos. Relativamente a esta situação que falou das condições de trabalho dos trabalhadores, do excesso de horários de trabalho, também nos têm chegado essas informações de que realmente os trabalhadores estão a ser sobrecarregados com perdas na questão do absentismo e stress desses profissionais e, portanto, uma organização socialmente responsável é aquela que tem em conta naturalmente a felicidade e um bom serviço prestado aos clientes internos, que são os recursos humanos, e aos clientes externos. E, portanto, aquilo que nos interessa aqui acautelar é que precisamente estes dois aspectos aqui da balança estejam a ser equilibrados. Não declaramos naturalmente, também já sabe, não é novidade nenhuma guerra aos patrões, nem nenhuma guerra aos sindicatos. Pois bem, a economia não pode funcionar com esta guerra e esta polarização de uns em função dos outros. Temos que nos entender e é à mesa das negociações que as coisas têm que ser tratadas. Se me encontrar nessa ideologia ou algum modelo de sociedade onde nós possamos só viver com a felicidade dos trabalhadores e com a infelicidade dos patrões, então partilhe connosco, Sr. Deputado. Pode ser que também a gente leve daqui algo mais de novo. Relativamente aqui às questões que eu gostava de lhe dirigir, falou, e bem também temos conhecimento, que há muitos trabalhadores, portanto, 200 balcões retiraram 200 trabalhadores.
Seus deputados, vamos criar condições.
Eu estava aqui a ver alguns anúncios de contratação de novos trabalhadores. Faça, por favor, esse ponto de situação entre a saída de pessoal
balcões,
e a entra de novos trabalhadores. Depois, um outro aspecto que eu gostava de que se referisse, e porque tenho alguma curiosidade, relativamente a este projeto de todos os portugueses poderem vir a ter um endereço eletrónico individual, como é que está essa situação? Era importante também obter algumas informações sobre isso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então passar às respostas. Presumo que começará o Sr. Vítor Narciso. Sim, senhora, tem a palavra, senhor.
Obrigado pelas perguntas. Eu vou só responder às duas perguntas e depois passo aqui para o lado, chuto aqui para o lado. Relativamente à questão das. À última questão que colocou, que foi. Foi aqui? Última questão.
Do correio eletrónico.
Sim, do correio eletrónico foi um flop. Pronto, foi um flop. Não tem praticamente adesão. Eu tenho a Via CTT, chama-se Via CTT. Aquilo era destinado a empresas, tinha a possibilidade de fazer arquivos, etc, etc. Mas aquilo foi, não teve adesão. Até hoje não teve adesão. Em relação à primeira pergunta que me fez, lembro-me.
E eu perguntei como é que está a ser feito este prefácio da saída de trabalhadores e da entrada de novos trabalhadores.
Desde 2013, entraram para os CTTs dois trabalhadores. Dois. E foi há coisa de dois meses, três meses, entraram dois trabalhadores. Têm sido renovados contratos de contratos a termo, não é? Têm sido renovados. Mas diminuiu bastante, ou seja, nestes 2014-2016, fruto de reformas antecipadas, rescisões de contrato, etc., pontuais, e a pedido do trabalhador, O número de postos de trabalho diminuiu em 370 trabalhadores, 372 trabalhadores. E foram admitidos os tais dois, que era para fazer os 370, a média. Não há. Agora há outra coisa que falou. E nós estamos perfeitamente de acordo com o banco e continuamos a defender o banco com unhas e dentes. Agora, eu não posso fazer um banco sem trabalhadores. Sem trabalhadores. O banco caiu em cima da estrutura dos CTTs, das estações de correio. Os trabalhadores foram desviados para o banco e para ali não entrou ninguém. Assim, não é que assim seja fácil, não é isso que eu estou a dizer, mas isto assim não funciona. Porque senão o objetivo principal dos CTTs é o banco e o resto, quem quiser que vá tratar ao outro lado.
Sr. Alberto, tem a palavra.
Muito obrigado. Só para esclarecer uma questão. Nós, quando vimos esta casa, não nos preocupa a questão ideológica. Portanto, nós contratámos todos os grupos parlamentares, só não fomos recebidos por aqueles que entenderam não receber até agora. E já agora só uma coisa. O nosso treino, nós fomos criados dentro de uma empresa que não admitia discriminações ideológicas. E, como tal, as caixas de correio também não têm ideologia. E não tendo as caixas de correio ideologia, só é estranho que toda a correspondência que lá e cá, que não é ideológica, chegue com tanto atraso. E é este o problema. A questão fundamental é esta. Em relação à questão do retrocesso civilizacional, efetivamente. Nós orgulhávamos de ter um dos melhores correios da Europa, se não um dos melhores do mundo. E nesta altura, aquilo que nós temos é uma empresa de correios que aparentemente anda, mas faz que anda. E esta é a questão. A questão do banco é uma questão muito importante para os acionistas do CTT. É muito importante para quem mais? Para os trabalhadores que nós, durante tantos anos, encaminhámos em termos de reivindicação de um banco, tantas vezes recusado aqui nesta casa e nos sucessivos governos, por razões que todos nós conhecemos. Aquilo que aconteceu foi quando o banco chegou, efetivamente, o banco é bom para os acionistas do CTT, mas cai em cima de uma estrutura de atendimento aos cidadãos que já era deficitária, mesmo antes da privatização, que cai em cima de uma estrutura que não tem condições de resposta, e aquilo que nós temos nesta altura, e os senhores deputados vão a uma estação de correios quando tiverem, por favor, quando tiverem tempo, façam-me esse favor, é um favor pessoal. Entram numa estação de correios e vejam o que acontece. Estão 50, 60, 70 pessoas na fila do correio. E depois, na fila do banco, estão duas pessoas. Duas pessoas. E as que estão na fila do correio chegam lá a estar por volta de duas horas, porque já aconteceu. Mais ainda, a resposta que é dada pelos CTT aos cidadãos que reclamam no livro de reclamações e não só, é, no mínimo, caricata. Obrigado por nos lembrar que as nossas lojas têm tanta afluência. Isto não pode ser uma resposta dada, claro, com outros contornos, mas não pode, o fulcro da resposta é isto. Não pode uma entidade que tem a concessão de um serviço que era um serviço público e que foi transformado por, contra a nossa vontade, como os senhores sabem, é por isso que nós continuamos a defender a renacionalização do CTT. É por essa razão. Estas e todas aquelas que temos vindo aqui a apontar. Portanto, nós não podemos, em relação à questão da Caixa, que é a última decisão governamental também, aquela questão de todos os cidadãos receberem toda a informação via eletrónica. Eu não quero entrar em questões regionalistas, mas vamos novamente a Freixo de Espada à Cinta, que é aquela que eu costumo utilizar. Vamos explicar às velhinhas de Freixo de Espada à Cinta, damos um computador a cada uma delas e vamos-lhes pedir para o ligarem. Só essa questão, mais nada. Só essa questão. Pedir-lhe para ligar o computador, para ver se elas sabem onde é que se liga o computador. E depois, se elas souberem de onde se liga o computador, nós, então, vamos nesta onda de que somos um país civilizacionalmente para a frente, em que temos todos uma caixa de correio eletrónica, em que todos sabemos responder às questões eletrónicas que não sabemos responder. Mas mais ainda, no meio deste processo todo, vamos explicar àquelas pessoas que nesta altura chegam a uma estação de correios. Posso... É um minuto. Estava em Matosinhos, no Centro de Distribuição Postal de Matosinhos. Chegou um senhor na onda de, em termos etários, 80 e muitos, num Volkswagen azul, num carocha azul. Parou ao fundo do quintalão que está à frente do Centro de Distribuição. E eu, por acaso, eu estava cá fora, porque estavam a fazer uma reunião de trabalhadores, eu estava à espera de entrar, olho para o senhor e vejo o senhor a cambalear, perguntei se precisava ajuda. Não, eu quero falar com alguém dos Correios. Eu disse, olha, eu não trabalho aqui, sou da empresa, mas não trabalho aqui, portanto, espere só um minuto que já alguém vai responder às questões que o senhor tiver. E o senhor começou-me a contar a história. E o senhor diz-me assim, olha, eu estou aqui para me queixar, porque eu quero ver se me dão o vale da minha mulher, porque o meu já chegou com 3 ou 4 dias de atraso em relação ao resto das pessoas que nós conhecemos. Deu para pagar a renda da casa, mas agora para as restantes despesas nós precisamos deste vale. E eu disse, mas se for uma semana também não é assim tão grave. É aquela tentação que nós temos de trabalhadores do CTT, que fomos criados dentro do CTT, de desculpar a empresa onde ainda trabalhamos. E respondeu-me o senhor, pois o problema não é esse. O problema é que ele já está com quase 2 semanas de atraso, uma semana e meia de atraso, e eu agora tenho que andar com ele para a Lessa da Palmeira, para não sei quantos, para tudo quanto é sítios dos Correios, à espera que alguém tenha dinheiro para me pagar o vale. E esta é uma questão que nós já colocámos, quando fomos aqui ouvidos pelos diversos grupos parlamentares, nós temos de tomar uma decisão, e aí sim é uma decisão ideológica. É se os nossos idosos, que estão dependentes da mísera pensão que este país pode pagar, se eles têm que estar, limitados a receber essa mesma reforma àquilo que os CTTs querem fazer. Porque nesta altura, a partir do meio-dia, ninguém pode ter dinheiro. O trabalhador recebe um adiantamento diário, e esse adiantamento diário, agora, a partir de agora, com as novas orientações, tem que o gerir. E quando se acabar o dinheiro, acabou. E o trabalhador volta no outro dia. Felizmente que ainda há gente que foi criada nos CTT, que era um CTT, que era um serviço de correios a sério. Que são aquela gente que está a chefiar locais de trabalho e que diz aos senhores e às senhoras que lá vão com muita idade, diz-lhes assim, olha, o senhor hoje não tem dinheiro, mas amanhã o senhor venha cá, que eu amanhã garanto-lhe que eu tenho o seu dinheiro guardado. É assim que funciona. Peço desculpa da forma como falo, porque eu sou muito exaltado.
Não se notou nada, não se preocupe. Não tem problema nenhum. Muito obrigado. Vamos passar agora ao Grupo Parlamentar Partido Socialista. Julgo que é o Sr. Deputado António Eusébio.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento em especial o Sr. José Oliveira e o Sr. Vitor Narciso, saudando o Sindicato Nacional de Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações. Infelizmente, chegamos a este ponto do que está aqui a aparecer. Uma empresa como é o CTT, com a dimensão que tem e como teve no passado, e ouvi-los agora, eu agradeço ter respondido dessa maneira sentida, porque, na verdade, não vos afeta só a vocês, afeta o país e afeta todos aqueles que precisam de uma empresa destas e que servia e que, do fundo, tem um serviço público e faz serviço público. Por isso eu queria, após já tantas questões que foram aqui colocadas, e naturalmente elas vão se repetindo, mas queria que ainda explicasse melhor, dentro deste processo de otimização dos recursos e de negociação e de rescisões, quantos trabalhadores têm neste momento o CTT? Falaram que tinham saído 300 e dos 330 e tal que saíram, só entraram dois, mas em que dimensão é que estamos a falar? Para perceber depois ainda qual é a preocupação de quem não cumpre, pelos vistos, o acordo que fez com o Estado e que ainda está preocupado em ter mais otimização dos seus recursos. Segundo parece, a empresa tem falta de mais trabalhadores, segundo o que nos têm estado aqui a dizer. Mas também, se isso é verdade por um lado, e que todos constatamos quando vamos a uma loja e esperamos uma hora para ser atendidos, ou, de acordo com estes relatos, onde a distribuição chega a falhar mais do que duas semanas, e nomeadamente essa questão preocupante agora, incompreensível, que nos trazem aqui, de acabar o dinheiro ao meio-dia, de um serviço público em que os nossos idosos, os mais velhos que recebem esses vales, não têm que andar e lá no dia seguinte, nem têm que andar a procurar outra estação de correios mais próxima para receber a pouca reforma ou a sua reforma que ganharam durante uma vida de trabalho. E por isso, neste sentido, eu também lhes gostava de deixar aqui essa questão, em vossa opinião, e percebendo que esse jogo que se faz com a estatística também, em relação à estatística, não devia de ser feita em função do atendimento de cada pessoa, de cada cliente, em vez da senha que tiram da maquinazinha e que os rolos são infindáveis? Isso não é possível também, na qualidade do serviço, se forçar o concessionário para alterar esse tipo de estatística, para podermos ter instrumentos sérios para medir a qualidade do serviço prestado, em vez de andarmos aqui a enganar-nos uns aos outros e a fazer de contas que o serviço que está a ser prestado é um bom serviço, quando, na verdade, todos sabemos que não é? E qual a dimensão? E neste sentido, o que é que vocês dizem deste reforço de pessoal? A empresa deve colocar novos funcionários, mas, segundo parece, também estão a fazê-lo com funcionários que não percebem do assunto, que são trabalhadores precários, que não estão ligados à empresa, que fazem giros infindáveis, que não os conseguem cumprir diariamente, promovem insegurança ao próprio trabalhador, que ao fim e ao cabo gera atrasos e levanta outras questões que nos preocupam na entrega. Esses trabalhadores, efetivamente, ao nível das condições de trabalho, eles estão a cumprir o código de trabalho no que respeita à qualidade, não só do serviço prestado, mas essencialmente à sua qualidade enquanto funcionário. Cumpre as condições de trabalho ou, na verdade, não estão sequer a cumprir as condições de trabalho desses trabalhadores que têm sido substituídos? E pronto, deixo-vos aqui só estas questões. Agradeço muito terem vindo e gostava que esclarecessem da melhor maneira, porque, a nosso entendimento, o que está em causa é um cumprimento não só do acordo, mas o cumprimento da lei, e que as entidades devem atuar por forma a voltarmos, no mínimo, a garantir a qualidade do serviço prestado e também as condições de trabalho dos trabalhadores, não devendo pôr em causa nunca, nestas condições, os trabalhadores do CTT e melhorando sempre que possível o seu serviço. Obrigado.
Muito obrigado. Já responde. Então tem a palavra o Sr. Vitor Narciso para responder.
Respondendo diretamente às perguntas que fez, e já agora, 2012, preparação, quando começou a preparação da privatização, respondendo diretamente às suas perguntas, o CTT está aí neste momento, isto no princípio do ano. Tinha 11.117 trabalhadores. 11.117 trabalhadores. Portanto, CTTs, Correios de Portugal, Sociedade Aberta. Pronto, CTT mesmo, CTT. Pois há mais meia dúzia de trabalhadores será ou uma dúzia, 40 trabalhadores no CTT Expresso ainda, e depois há na Torreline em Espanha, e depois há na Payshop, e depois há nos Correios de Moçambique, e depois, pronto, mas o universo do CTT mesmo, empresa, é este. É manifestamente insuficiente, por aquilo que nós dissemos já, é manifestamente insuficiente nesta altura, porque as cargas de trabalho, pronto, carga de trabalho no sentido de carga mesmo, carga de trabalho, tem vindo a aumentar sucessivamente por diversas intervenções no domínio da requalificação dos giros, da recomposição, etc., da distribuição com duas mãos, porque há muitas pessoas que veem o carteiro na rua com duas mãos cheias de cartas e dizem, é maluco, não é? É mesmo assim. Aquilo é mesmo assim. É um sistema que é utilizado para fazer a distribuição. E depois, o que é que acontece? E em relação este número de trabalhadores é total na empresa, mas fundamentalmente ele é deficitário, é insuficiente no atendimento, nas estações de correio ou lojas, como queiram chamar, e na distribuição. Nós fizemos um levantamento aqui há coisa de 3 meses, 4 meses, fizemos um levantamento a nível nacional, e um levantamento incompleto, porque não conseguimos ir mais longe, e chegámos à conclusão que eram necessários para as lojas e para a distribuição, que eram necessários 300 trabalhadores. E nós propusemos à administração, à Comissão Executiva, nós ainda estamos no, a Comissão Executiva dos CTTs, pedimos uma reunião e propusemos que eles passassem para o quadro não os 300, mas 245 em sítios específicos, trabalhadores que estavam contratados a termo e que admitissem a termo ou não, trabalhadores para substituir aqueles trabalhadores. E a resposta foi não. A resposta dos CTTs foi não. Isso é um problema organizacional. É um problema de gestão da empresa. Portanto, não. Pronto. Não e morreu. Não e morreu. Nós estamos na prática, no dia-a-dia, estamos a lutar contra isso. Estamos a lutar contra isso e estamos a... estamos a conseguir obrigar pontualmente os CTTs a admitirem mais um ou dois contratados no centro de distribuição, por exemplo, aqui de 1300, ali em Belém, no centro de distribuição de Abrantes, etc, etc. Mas é através da luta. Portanto, não há um reconhecimento por parte dos CTTs que haja falta de trabalhadores, nem que haja fraca qualidade de serviço. Não há. Relativamente às senhas, é claro que é possível substituir as senhas. Se nós formos, por exemplo, para os call centers, aquilo que vale, digamos assim, em número de operações e até como registro de presenças, é a abertura do computador. O registro de presenças é a abertura do computador e o número de operações ou de atendimentos que fazem fica registado no computador. Mas neste caso não é fiável, porque o mesmo cliente ou o mesmo utente pode ir comprar um selo, pode ir levantar um vale, aproveita e faz 3 ou 4 operações. Portanto, não é, nesse sentido não é fiável. Não é fiável. Pelo número de operações, quer dizer... Aqui tinha que haver, passa-se um bocado a mesma coisa, aqui tinha que haver um cruzamento, para já tinha que haver seriedade, mas tinha que haver um cruzamento de fatores. Um deles eram as senhas, tudo bem, eram as senhas, mas depois tinha que ser cruzado com aquelas estatísticas diárias que saem no final do dia, das operações, etc, 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 etc. Era cruzado. E chegava-se a essa... essa estatística, digamos assim. Em relação aos trabalhadores, como é que eles trabalham, como é que... Pronto, vamos lá ver. Os trabalhadores trabalham... não há dois tipos de trabalhadores, só há um tipo de trabalhadores, mas há vários sítios onde os trabalhadores trabalham. E os carteiros que estão na distribuição, desse ponto de vista, são muito mais afetados pelas condições de trabalho. São as motas que não funcionam. Têm que levar a mota de casa, aqueles que têm a mota. É o fardamento que nestes dias deve haver aí carteiros que não têm, porque são duas calças, uma de verão e de inverno, mas aquilo foi feito não sei por quem, e aquilo não funciona, não é? Não funciona, não pode haver o mesmo fardamento para trás dos montes do que para o Algarve, não pode, está aqui qualquer coisa que não está bem. Portanto, condições de trabalho e de higiene mesmo dentro, e de iluminação, dentro dos centros de distribuição, também está mal. Nós pedimos intervenções da Autoridade para as Condições de Trabalho, etc. Eles algumas vezes intervêm, outras vezes não intervêm, depois lá mudam isto ou aquilo ou outro, mas continuam a haver, se forem verificar, a maior parte dos atuais centros de distribuição de CTTs trabalham em barracões daqueles pré-fabricados. Numa qualquer área industrial ou numa zona industrial, e é aí que eles trabalham. E depois há outro problema. Os trabalhadores não cumprem os seus horários de trabalho. Eles não cumprem os seus horários de trabalho. Por mais que nós queiramos que eles cumpram os horários de trabalho, eles não cumprem. Eles chegam às 7 horas, por exemplo, da manhã, depois às 10 vão para a rua, depois eles têm um intervalo de uma hora para almoçar. Eles não almoçam, fazem de seguida. Depois deviam acabar às 4h30 e acabam às 5h30. Ou seja, fazem meia hora, uma hora a mais todos os dias, mais a hora do almoço. E andam a correr e depois aparecem os aquilo que nós internamente chamamos os papagaios, que são os esquisitos, não é? Os esquisitos de informação, porque há uma reclamação de um cliente, há uma carta que não avança, há uma carta que não corre, há um registro que não foi entregue, etc. Perdeu-se isto, perdeu-se aquilo, porque eles andam a correr. Há giros com 240 quilómetros. Há giros de automóvel com 240 km. Há giros apiados com 18 km. Giros apiados com 18 km. Pronto, nós muitas vezes evitamos recorrer a outras pronto, à ACT, porque o trabalhador pode também ser penalizado. Tanto a entidade patronal como o trabalhador. Obrigado.
Obrigado. Passar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Inocenção, do Bloco de Esquerda, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento-vos a vossa presença, agradeço o testemunho, as informações que cá trouxeram. Esta realidade do CTT era previsível, nem seria necessário haver exemplos de outras geografias. A lógica da privatização era mesmo reduzir trabalhadores, reduzir atividades menos rentáveis, na senda do maior lucro possível. Era tão previsível que o governo anterior, antes de privatizar a empresa, já começou a antecipar algumas medidas, tipo fechar balcões, reduzir pessoal, para torná-la mais atrativa para os ditos investidores. E depois temos esta visão que a participação do Estado, a intervenção do Estado na economia, é que é um retrocesso civilizacional, como se o progresso fosse voltarmos ao século XIX, em que não havia horários de trabalho para cumprir, nem a regulação, ou mais atrás, ao tempo do trabalho escravo, que é a precarização que se está a tornar cada vez mais a regra, no fundo, é isso que significa, trabalho quase escravo, e portanto é esse maravilhoso mundo novo que a liberalização e as privatizações têm para nos oferecer. Sublinhava aqui um aspecto que, da vossa apresentação, esta aparente contradição entre a experiência de quem vai aos Correios e os indicadores da qualidade que a Anacom publica. E este mecanismo que os senhores explicaram de como se fabricam essas estatísticas, bem, isto é, parece dizer que é um caso de empreendedorismo, é uma inovação. Criar aqui um mecanismo para produzir estatísticas, claro que falseadas, mas que ficam bem para a fotografia, para os relatórios. Pronto, gostaria que, no fundo, pudessem continuar aí a expor o que acharem pertinente, que ainda transmitir aqui à Comissão, que ainda não tenham tido a oportunidade de transmitir na resposta às questões anteriores, basicamente. Muito obrigado pela vossa presença.
Passo a palavra ao Sr. José Oliveira. Ah, Vítor Narciso, desculpa. Vítor Narciso, desculpa. Obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação às questões que foram aqui colocadas, já agora só algumas que sobraram de há pouco. Uma questão em relação à questão de medir a qualidade. Medir a qualidade tem que passar obrigatoriamente pelos únicos portugueses que podem fazer essa medição, que são os senhores. E que devem fazer essa medição. Não é diretamente, como é óbvio, mas é estarem atentos e saberem o que é que está a acontecer numa empresa que está a gerir nesta altura um serviço que era público, um serviço que foi público durante quase 500 anos, infelizmente só quase 500 anos, e que se está a comportar em relação aos cidadãos como se está a comportar. A Anacom é uma entidade e não tem nada a ver com as pessoas que lá trabalham, que são quadros altamente referenciados, nomeadamente aqueles que são responsáveis pela área do correio que nós conhecemos há muitos anos e que deram provas constantes de saberem o que é correio, mas, como é óbvio, não é uma entidade reguladora só por si que deve medir estas questões, porque é um interesse nacional que está em questão. E a entidade reguladora não deve ficar só, exclusivamente, com esse poder na mão. Mas há uma questão que, em relação ao número de trabalhadores e em relação à questão dos trabalhadores e estabilização do quadro pessoal, os CTT, aparentemente, têm mais gente do que tinham nos anos anteriores, mas depois, se formos escalpelizar aqueles números que nesta altura já estão disponíveis outra vez na página da Anacom e visíveis para quem quer encontrá-los, aquilo que se verifica é que os trabalhadores parece que cresceram, mas não cresceram. É porque com a integração das empresas do grupo, nomeadamente dos Press-Mail, alguns dos trabalhadores que vieram dos Press-Mail, e mais os cento e não sei quantos trabalhadores que foram contratados só para o banco e que só fazem banco, que estão ali naquele edifício ao lado da sede do CTT no Parque das Nações, aparentemente temos mais gente. Mas na prática, na prestação do serviço universal, que é aquele que estamos aqui a falar, basicamente, o que é um facto é que não cresceu o pessoal, antes pelo contrário. E vou-vos dizer uma coisa, a minha grande esperança, a nossa grande esperança, é porque estamos a assistir a uma nova geração de trabalhadores que têm passado pelo CTT, que são aqueles que desertam no dia a seguir. Quando o chefe lhes diz que eles são contratados por 6 horas e têm que lá ficar a fazer 8, 9, 10 horas até distribuírem tudo, e eles por isso simplesmente apanham no saco e dão saco ao chefe e vão-se embora. O Estado no CTT chegou a tal ponto, em termos da prestação do trabalho, uma empresa que foi sempre possível por qualquer cidadão para se poder trabalhar, que nesta altura jovens trabalhadores que não têm capacidade de encontrar emprego, trabalho, chamem-se o que quiser, noutras empresas vão bater à porta do CTT e no dia a seguir entregam o saco ao chefe e vão-se embora. Por uma razão simples. É porque eles estão a perceber, felizmente, que há uma geração intermédia, se calhar não percebeu tudo, não percebeu a história toda, mas vai perceber, com certeza à sua custa, eles estão a perceber que quando se é pago para trabalhar 6 horas, é para trabalhar 6 horas. E quando se é pago para trabalhar 8, é para trabalhar 8. Esta é a questão fundamental dentro do CTT. E depois há a questão do medo. A questão do medo que se foi instalando. A questão do medo, que é uma questão que um dia fazer esta casa também, não é agora, mas há no futuro, que é a questão do corpo de inspeção dos Correios, que foi criado para inspecionar a prestação do serviço postal e que nesta altura está a funcionar como uma polícia interna. Esta é uma questão que queremos trazer aqui, mas vamos trazer uma outra também no futuro. É a questão da contabilidade. A contabilidade separada. Vamos lá ver. As diretivas, uma das questões que as diretivas foram colocando ao longo do tempo foi a obrigatoriedade da contabilidade separada, entre aquela que é a contabilidade do serviço público, ou serviço universal, e aquela que é a contabilidade do resto dos serviços postais. E nós um dia vamos trazer aqui um desafio para que esta Casa pergunte como é que está feita a medição e como é que está a contabilidade do CTT no que toca, por exemplo, aos trabalhadores que nesta altura estão a fazer banco e que estão a fazer serviço de correios. Como é que eles são contabilizados? Onde é que eles são contabilizados? Prestam ou não prestam serviço na área do serviço postal? Já agora só uma coisinha final. A questão de 2009, nós, os mapas que entregámos aos diversos grupos parlamentares, quando aqui viemos, todos se referiam a 2009, por uma questão que é uma questão de honestidade. Honestidade, já que mais não seja intelectual. É porque em 2009 foi quando efetivamente começou a ser preparada a privatização dos CTTs, começaram a reduzir as estações de correio, se começou a reduzir a estrutura, se começou a reduzir a rede pública e tudo aquilo que era propriedade do CTT e que nesta altura chegou, por exemplo, com a adjudicação, parece que já está vendido o Palácio de Sousa Leal, que é património nacional, que é património deste povo, que estiveram lá a funcionar os CTT durante 100 anos e que agora alguém em pandeiro, desculpem-me a expressão, em bom português é assim que se tem que falar, alguém em pandeiro por não se sabe quantos milhões de euros, para 16 milhões de euros, ao que parece, para que os acionistas dos CTT recebam mais uns tostões no final agora, mais uns cêntimos neste caso, ou mais uns euros, agora quando lhes for atribuído, digamos assim, a percentagem relativa aos lucros da empresa. Portanto, é deste conjunto de situações que são situações que têm que ser clarificadas para que todos nós, se calhar o sindicato até está a fazer errado juízo de valor. Se calhar. Pode acontecer. Agora, aquilo que dissemos aos grupos parlamentares na altura foi que daqueles números que trouxemos aqui relativamente aos mapas que aqui entregámos, não pedimos desculpa nem por uma vírgula. Pedimos a única desculpa que podemos pedir aos senhores deputados por não estar completo. Muito obrigado.
Obrigado ao Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Correios e Telecomunicações. Terminamos assim esta audiência. Esta audição e estaremos sempre à disposição do Sindicato para ouvir as vossas solicitações. Está bem, obrigado.
Muito obrigado.
Nós ainda tínhamos uma segunda parte, mas penso que o deputado Pedro Mota Soares não chegou.
Não, mas ele
está a chegar. Está a chegar? Ok. Então.